A produtora Geração 80 é a vencedora do Prémio Nacional de Cultura e Artes 2022 na categoria de Cinema e Audiovisual. Na atribuição do galardão, no dia 10 de novembro, o júri valorizou a produção de conteúdos de qualidade de cinema e audiovisual. Ngoi Salukombo, da Geração 80, realça o facto do prémio ter sido atribuído de forma coletiva para satisfação de todos membros da Geração 80.
Foi a primeira coisa que ficamos realmente muito, muito satisfeitos. Por, aqui tem temos aqui um sentido duplo. Primeiro, por ser o prémio atribuído a nível nacional mais importante dentro da área da cultura. E segundo, que realmente nos pôs bastante feliz, é que foi um prémio dado no formato coletivo. Ou seja, o prémio foi dado à Geração 80, ou seja, ao coletivo Geração 80.
Pela atribuição do Prémio Nacional de Cultura e Artes, a Geração 80 destaca a forma como se recebe um prémio coletivo. Todos são reconhecidos, desde o auxiliar de limpeza ao realizador de cinema.
O cinema é um setor coletivo. Todas as pessoas que estão dentro desse setor, todas as pessoas que estão dentro de um set de gravação, todas as pessoas são importantes. Eu gosto muito de dar exemplo. E pessoas e áreas que não são necessariamente áreas técnicas sobre o cinema. E aí a importância, às vezes, que enquanto país nós não nos apercebemos da questão da importância de um setor como esse, que emprega muita gente. Eu gosto de dar um exemplo muito simples. Nós somos à volta de, por volta de 40 e tal colaboradores diretos aqui na Geração 80, mas indireto, nós chegamos a 150.
Tive uma professora que dizia que o cinema é a arte das mil profissões, por exemplo.
Exatamente. Né? Ninguém está num set de gravação sem comer, no trabalho. Ninguém fica num set de gravação sujo. O set está sujo, precisa-se de limpar, precisa de comer. As pessoas precisam ser transportadas para o set de gravação. Precisamos de alguém que nos transporte. As pessoas, quando estão no set de gravação, têm necessidades mínimas como beber uma água, estão debaixo do sol. Todas essas, e todos esses exemplos que eu dei aqui, nenhum desses exemplos é técnico. Não falei de nenhum técnico de iluminação, não falei de nenhum técnico de som, não falei de nenhum cameraman, que são também importantes. Ou seja, isso para responder à sua pergunta, que quando nós recebemos o prémio, do modo geral, foi esse sentimento. É um sentimento mesmo coletivo que acontece muito na celebração do cinema, que é que é muito paralelo ao que acontece quando os filmes chegam a um festival, quando os filmes são estreados ou quando os filmes recebem um prémio.
O problema estrutural que o país vive dá a impressão que o cinema está moribundo. Há muitas dificuldades para sustentar as artes cinematográficas. Salukombo acha que não houve qualquer favorecimento na atribuição do galardão à Geração 80, mas sim porque mereceu.
Essa questão das dificuldades, e às vezes é normal, cada um de nós dentro da sua área puxa sempre na questão da personalização. Mas eu acho que as dificuldades que nós temos no cinema, a base delas tem a ver com os problemas estruturais que o país tem. São problemas que afetam todas as áreas do país. Vou dar um exemplo, por exemplo. A grande dificuldade que nós temos com a formação, os profissionais. Isso é um problema estrutural no país. Nós não temos instituições que formem pessoas em várias áreas. É claro que umas pior que as outras, não é? Isso é um facto. Mas é um facto estrutural a situação, o estado em que está a nossa questão de formação. Sobre a segunda parte da pergunta, a decisão ou não do Ministério. Não, eu não acho. Eu acredito, não é, que foi, eu acredito que foi uma decisão do corpo do jurado. É verdade e é um facto, se eu não me engano, acho que a categoria de cinema e audiovisual no historial do prémio é a que teve mais vezes anos em que o prémio não foi atribuído porque o júri, os júris acharam que não. Não, mas eu não acho que tenha sido uma questão de não alternativa. Modéstia, pá, eu acho que se calhar também existem outras instituições, empresas ou coletivos que estavam em condições de ganhar, mas eu não acho que nós, hoje que ganhamos o prémio, eu não acho que não merecemos. Então não acho que foi uma questão porque não tínhamos alternativa.
Diante do prémio e em relação ao estado do cinema em Angola, a geração 80 reconhece o surgimento de algumas salas de cinema em passos lentos. O quintal da geração foi adaptado para exibição, projeção de filmes da produtora, nacionais e africanos.
A questão das salas é transversal, não é? Aí eu já digo que as mesmas dificuldades que o teatro enfrenta, nós também enfrentamos. E aí eu acho que se calhar nós até já temos um bocadinho de vantagem, mas que também não nos beneficia, que é, eu acho que nos últimos, pode ser que eu esteja errado, mas pelo menos nos últimos 30 anos, vou falar da cidade de Luanda, que é onde eu vivo, eu não me lembro de ter sido construído uma sala de teatro, acho com exceção aqui em Luanda, da Casa das Artes. Já não é a mesma coisa, por exemplo, com o cinema, não é? O cinema, nos últimos 15, 20 anos, surgiram as salas de cinema dos centros comerciais. A diferença é que, enquanto o teatro do TEI, eu venho para fazer essa comparação, não sei se é justa ou injusta, enquanto o teatro, infelizmente, como eu disse há pouco, não beneficiou de nenhuma estrutura verdadeira, e quando eu digo verdadeira, porque às vezes confundimos um auditório com uma sala de teatro, não é a mesma coisa. O cinema
beneficia. Há uma especificidade, não é? Para a expressão da sala,
sim,
de teatro.
As pessoas às vezes acham que eu fiz um auditório e agora esse auditório. Não, o que acontece é que nós nos adaptamos, não é? Encontro um auditório, eu posso fazer uma projeção de um filme, como nós fizemos aqui no quintal, mas não é uma sala de cinema. É um quintal ou é um auditório?
Um quintal que tem acontecido projeções. Exatamente. Dos filmes da geração 80.
Exatamente. Então o que acontece é que o cinema beneficiou, entre aspas, disso, apesar de todas aquelas dificuldades que ainda existem, que nós, quando eu digo nossos, refiro-me não só à geração 80, do modo geral, os filmes nacionais, na sua maioria das vezes, quando entram para a sala de cinema, entram sempre em ciclos de cinema angolano.
Exibição de um filme em Angola ainda é feita com muita dificuldade. Para a geração 80, tem sido mais fácil exibir um filme fora do país, porque há um mar de facilidades.
Tem sido a nossa primeira preocupação quando começamos o projeto. É como é que nós vamos lançar em Angola. Mas só que isso, ao mesmo tempo, é um problema para nós, e por isso é que mais facilmente os nossos filmes vão lá para fora. E eu passo a explicar. O que acontece é que nós acabamos por fazer tudo. Fazer o filme, promover o filme, fazer a exibição do filme. Coisas que lá fora, infelizmente, isso já não existe, não é? Eu faço o filme, tem alguém que vai vender o filme, tem alguém que vai promover, tem alguém que vai tratar da exibição. Então o que é que acontece? Enquanto nós estamos ainda em fase de produção dos nossos filmes, terminamos e estamos preocupados em de que formato é que nós vamos encontrar para fazer as estreias, a estreia nacional dos nossos filmes, como é que eu faço o nosso filme chegar em Cabinda, chegar na Lunda Sul, chegar fora, recebemos convite, olha, temos o Festival X, vocês mandam o filme e nós tratamos de tudo. Então o que acontece é que esse facilitismo, entre aspas, que é o correto que acontece, dá sempre às vezes a impressão que os nossos filmes têm mais circulação fora do que dentro, que não deixa de ser uma verdade. O que acontece é que dentro temos mesmo exatamente essa dificuldade. E quando eu digo essa dificuldade de criar essas condições, não é só uma questão logística, também é uma questão financeira, não é? Porque se eu não tenho espaços nas poucas salas de cinemas que existem normais, eu tenho que criar esses espaços para que o público tenha acesso. E aconteceu, por exemplo, com o nosso novo filme Nossa Senhora da Loja dos Chinês, que muito antes de ir a algum festival, nós, por exemplo, em janeiro, fevereiro, fizemos 8 sessões aqui no quintal, propositadamente. Nós dissemos, não, o filme não sai sem o público online ver. Mas é claro, estamos a falar de um público bastante reduzido, de uma percentagem ínfima, só falando de Luanda, ínfima, não é? Que tivemos aqui. Em agosto tivemos a felicidade do filme ter sido selecionado para a estreia mundial no Locarno Filme Festival, e a partir daí o filme entrou em circuito normal. Já tivemos em Portugal, já tivemos na Índia, já tivemos em França, que acabamos de ganhar um prémio no Festival de Amiens, e agora neste momento tivemos essa semana no Festival no Red Sea, na Arábia Saudita. E estamos satisfeitos, mas não desistimos. Este filme merece uma estreia nacional bem feita, e nós estamos a trabalhar para isso, e acredito que no primeiro trimestre de 2023 isto vai acontecer.
E para a mudança do quadro do cinema em Angola, Ngoi Salukombo pede ao poder político para acreditar na geração presente como país.
É só preciso que as pessoas que têm, e quando eu digo o poder, aí refiro-me mesmo o poder na questão política, acreditem em nós. E quando eu digo acreditar em nós, é acreditar em nós enquanto país. Se acreditarem em nós enquanto país, o cinema angolano vai estar no lugar em que ele merece estar. Porque nós podemos ter tudo. Podemos ter dinheiro, podemos ter estrutura. Se quem tem a legitimidade de criar as condições, o caminho, trilhar o caminho, não acreditar em nós, provavelmente vamos estar no mesmo lugar ou pior. Então, é só preciso que eu costumo dizer, é só preciso... Este é o primeiro passo, e para mim é o principal. Depois as coisas vão se encaixar, o setor vai se organizar, as coisas vão se encaixar. É importante que quem de direito e quem recebe essa legitimidade, não é? Porque é quem recebeu essa legitimidade para fazer o seu trabalho, acredita em nós.
Olhando para a evolução, não, olhando para o gráfico, não é? Num gráfico, não é? Para a evolução, ou pós-75, até aos nossos dias, em que patamar é que nos encontramos? Onde é que se encaixa a geração 80 nisto também do cinema, neste aparelho todo do cinema? E audiovisual?
Eu acho que, de um modo geral, nós nesse momento encontramos num patamar melhor do que da independência, para que eu digo sempre, estamos num patamar melhor, e eu digo porquê. Mais do que estruturas, dinheiros, infraestruturas, máquinas, para mim, na minha opinião, eu acho que nós estamos num patamar melhor porque estamos num momento em que temos uma geração melhor. E aí nem me refiro à minha geração. Eu sou da geração de 80. Eu refiro mesmo à geração a seguir à geração de 80, de 99, porque realmente a forma como eles se movimentam, a forma como eles circulam, a forma como eles se sentem inconformados e não desistem, faz com que até nós hoje nos inspiramos neles. E eu acho que esse para mim é o real motivo pelo qual eu acho que hoje nós estamos melhor do que ontem.
Se o grito é permanente para um outro rumo que deve ser dado ao cinema, a geração 80 pede ao Ministério da Cultura e suas instituições maiores facilidades no apoio às artes, seja em dinheiro ou do ponto de vista institucional. A geração fala da relação entre a produtora e o Ministério da Cultura.
Nós temos feito sempre aquilo que nos compete, não é? Na questão dos apoios, Claro, eu sou muito apologista do institucional, porque eu costumo dizer que, por exemplo, uma instituição como o Ministério da Cultura, o Ministério da Cultura não precisa dar dinheiro. O Ministério da Cultura tem mecanismos para criar condições para que quem faça trabalhos dentro desse setor, que é o setor da cultura, que é onde nós fizemos, ganhe dinheiro. Eu não preciso de receber dinheiro do Ministério da Cultura. Agora, o Ministério da Cultura é ele, por isso é que eu há pouco aqui falei da questão da legitimidade e de quem cria as condições para o caminho. É o Ministério que tem feito, que tem que fazer isso, e cada vez mais, e melhor, para que a gente esteja num patamar e que a gente esteja melhor organizado. Um exemplo concreto, por exemplo, do filme. Estamos sempre a reclamar que os nossos filmes não têm muito espaço nas salas de cinema. Se alguém que tem que decidir se as salas de cinema, se estamos numa fase que recebemos, que precisamos de cota, nunca discutiu-se isso aqui. Podemos discutir, eu não estou a dizer que é a solução, mas podia ser.
Mas há um orçamento para o cinema, do ponto de vista governamental. Não, há um orçamento.
Do orçamento. Eu refiro-me, por exemplo, de como acontece no Brasil e acontece em países como a África do Sul, que as salas de cinema, por uma questão de lei, são obrigadas a exibir os filmes nacionais. Então tens uma cota, o teu filme está ali, o público vai pagar para ver o teu filme e tu ganhas dinheiro, e o Ministério não deu dinheiro. Mas foi o Ministério, por ser a instituição política, que criou essas condições para que isso acontecesse. É um pouco isso que eu queria dizer. Mas sim, a nossa relação do nosso lado tem sido uma relação normal, e tem sido sim também, isso é preciso dizer, na questão institucional, o Ministério tem sido, e instituições dentro do Ministério que trabalham mesmo para...
Tem criado facilidades para o trabalho para a geração?
Sim, eu não acho que seja só para a geração. Eu acho...
Ou pelo menos para a área do cinema.
Eu vou dar um exemplo concreto. Por exemplo, há uns 10 anos atrás, tirar um visto de rodagem para filmar na cidade de Luanda ou para fotografar, era uma coisa assim, não é? Super. Hoje não. Hoje a instituição como o IACA criou um formato muito simples. Não é? E é isso que é a tal questão que eu costumo dizer, que é a tal relação de parceria que nós devemos ter com o Ministério. Criaram condições que nós hoje, para tratar isso, é uma coisa num piscar de olho. E porquê que isso facilita? Não é só internamente. E também temos aqui a porta para quem vem de fora, não é? E nós temos feito algum trabalho com produções que vêm de fora. E isso também ajuda. Mas isso são mecanismos, como eu disse, que têm que ser criados pelo Ministério. E nesse caso concreto e outros, realmente tem acontecido de uma forma extraordinária. Não se compara em nada com 10 anos atrás. Melhoramos muito.
Ngoi Salukombo, da produtora Geração 80, vencedora do Prémio Nacional de Cultura e Artes, edição 2022, na categoria de Cinema e Audiovisual. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.